Olá, ouvintes deste podcast. O meu nome é Walter Birkner, sou professor da Uniaselv, das disciplinas de Ciência Política e também de Teoria Política 1, de vários cursos, e também autor, um dos autores da coluna O Brasil Como Nos Parece, dos jornais J+, de Canoinhas, e do Informe Blumenau. Neste momento farei um comentário sobre a divisão e o equilíbrio dos três poderes republicanos. Portanto, nestes anos de terceira década, nestes primeiros anos de terceira década do século XXI, a política brasileira nos oferece uma torrente de temas, fatos e factoides que merecem atenção, do ponto de vista didático, não do ponto de vista das redes sociais. Tentemos destrinchar os movimentos políticos, trazendo ao público leitor e ouvinte uma compreensão mais digerível dos acontecimentos. Tudo pode ser usado numa aula de ciência política, numa coluna de jornal ou mesmo numa aula de sociologia do ensino médio. Sejam os movimentos do 7 de setembro, o último, do ano 2021, os discursos na Assembleia Geral da ONU em Nova York, a vacinação no país, o nosso modelo educacional, nossa capacidade de investimentos em infraestrutura, e o que mais vier pela frente. Ante as tensões políticas recentes durante o ano 2021, no seu segundo semestre, tomemos o tema da divisão e equilíbrio entre os três poderes. Quando o filósofo político francês Charles de Montesquieu escreveu sua obra-prima Do Espírito das Leis, no século XVIII, estava se inspirando principalmente na cena política inglesa, cujos barões das terras que constituíam o parlamento haviam começado a limitar o poder do rei 5 séculos antes já, um processo demorado, evidentemente, com a promulgação, ou a partir da promulgação, da Carta Magna, em 1215. O objetivo, desde aquele momento, foi o mencionado controle do poder arbitrário, que a Inglaterra aperfeiçoou, o controle deste poder, não sem resistências ao longo do tempo, evidentemente. Mas política é a guerra por outros meios, já dizia um certo filósofo. E é também a união de interesses que acaba vencendo outros interesses. Bom, o fato é que isso inspirou Montesquieu a escrever e, por sua vez, Montesquieu também inspirou homens de pensamento e de ação que até hoje reconhecem essa divisão entre os três poderes como a melhor fórmula da ordem política historicamente encontrada e que contribui para o nosso processo civilizatório, notadamente no Ocidente. Ao propor a estruturação da ordem do Estado a partir da divisão entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, Montesquieu asseverou que seria a melhor fórmula de garantia da liberdade, da justiça e da eficiência administrativa. Assim, cada um dos três poderes deveria ser composto por indivíduos diferentes, com funções diferentes e objetivos específicos para cada poder. Ao legislativo, Montesquieu atribuiu o poder mais importante, qual seja, o de legislar. Isto é, o de fazer leis, de aprová-las por meio do debate público. Ao executivo, compete à execução daquilo que foi decidido pelo legislativo. E ao judiciário cabe fiscalizar. Naturalmente, existe flexibilidade e existem diferenças entre as nações, e quando não há democracia, bom, aí a coisa começa a engrossar, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. E se alguém acha que com o grau de aspirações por direitos de liberdade e bem-estar a que estamos acostumados, uma ditadura despótica ou oligárquica traria paz e desenvolvimento nos tempos atuais, o conselho é: olha para o mundo em que a gente vive, fruto de todo um processo civilizatório nascido no Ocidente. Não há volta. O Ocidente morre ou morreria sem democracia. E parecem não perceber isso os detratores da democracia, tampouco os críticos da suposta cultura ocidental opressiva, opressiva entre aspas. Voltando às democracias, é necessário dizer que o exercício do poder não pode ser senão exercido em nome da lei. A despeito das imperfeições do mundo real, em qualquer esfera humana, e não seria diferente na esfera da política, a divisão e o equilíbrio entre os três poderes nos faz lembrar a máxima de Maquiavel. Inspirador da ciência política, o pensador florentino Nicolau Maquiavel já dizia no século XVI que se a política não nos leva aos céus, livra-nos, contudo, do pior dos infernos, dois pontos, que é a ausência de liberdade, a privação do bem-estar e a arbitrariedade. A divisão entre os poderes, portanto, atenua as arbitrariedades e com eles, com esses poderes, de atenuar as arbitrariedades, atenua os erros. Eu disse atenua, não extingue. Os erros e as arbitrariedades continuam existindo. Mas comparemos uma nação democrática com uma nação não democrática e procuremos saber onde é mais fácil envenenar um jornalista, perseguir um político, uma minoria religiosa ou prender um ativista, todos eles, em defesa de suas ideias e crenças. A divisão entre os poderes permite a alternância do poder, que o digam todos os eleitores, sempre que apeiam alguém ou algum grupo do poder, por terem os seus governos, quaisquer que sejam, perdido o rumo de suas promessas, a capacidade de governar, e ou sobreposto interesses pessoais ou grupais descaradamente acima dos interesses republicanos. A divisão dos poderes é também a garantia de que os direitos fundamentais dos indivíduos serão cumpridos e não serão violados. Uma Constituição é a carta magna de princípios fundamentais e orienta a formulação das leis. Assim, ela garante legalmente as competências para cada poder, e no caso brasileiro, prevendo inclusive a instituição do Ministério Público para combater os desrespeitos e os arbítrios daqueles que são os próprios operadores os operadores diretos das leis, ou seja, os funcionários do judiciário. Os juízes, leia-se. Ora, a enumeração de vantagens não termina aqui. Ela vai longe e compreender isso requer atenção permanente de cada um de nós. É claro que muitas pessoas em qualquer sociedade democrática não gostam de política e esse direito deve lhes ser assegurado, preservado. Muito pior seria, ou é, ter que adorar um líder despótico e incompetente que exige ser venerado enquanto afunda um país e a história está repleta de exemplos assim. Portanto, só a separação e o equilíbrio dos poderes, e sempre com respeito a uma Constituição, é que podem nos afastar disso. E não pense alguém que é estufando o peito e bradando que odeia a política, que nossos problemas serão melhor resolvidos. Em um poema muito ilustrativo, dizia o dramaturgo alemão Bertolt Brecht que o pior analfabeto é o analfabeto político, justamente porque ele não percebe que os males republicanos têm origem justamente no seu desinteresse. Não há fórmula mágica, nem gênio da lâmpada, porque a política, com toda a sua insuficiência, é a manifestação das imperfeições, mas também das esperanças humanas. E tão importante quanto isso, não esqueçamos, nas democracias, e a partir e através da divisão equilibrada dos poderes, aprendemos no dia a dia e ao longo de nossas vidas que a nossa liberdade é uma condição tão preciosa quanto as liberdades alheias. Então, é através do equilíbrio dos poderes exercitados diariamente na esfera da política formal e em meio às nossas relações sociais intermediadas pelas leis, regras e normas, que aprendemos que a minha liberdade vai até onde começa a do outro. Liberdade não implica em fazermos tudo o que queremos, mas tudo que não prejudique aos outros. E não pense alguém que a liberdade possa significar algo que ignore esse princípio básico. Nem se acredite que a noção correta de liberdade, que é exatamente esta, de não prejudicar a liberdade alheia. Não acredite alguém que possa germinar a liberdade num ambiente institucional sem a existência desses três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e o equilíbrio entre eles, numa coexistência civilizada entre esses poderes. Mas reconheçamos, sempre as imperfeições. Elas fazem parte da vida. Então, quando vemos a intromissão do judiciário nas coisas do executivo e do legislativo, é importante que alguém se surpreenda com isso e é importante que muitos vão às ruas reclamar disso. E de fato, essas intromissões existem, muito embora nem sempre, eu disse, nem sempre, elas sejam impulsionadas pelo próprio judiciário. E aqui está uma observação didática. Em geral, há duas razões para que o judiciário protagonize a cena política com tanta frequência como temos visto nos últimos anos. A primeira tem relação com a incapacidade ou a dificuldade de os outros dois poderes resolverem seus impasses. Quanto mais problemas um apresenta ao outro, quanto mais propostas constitucionalmente inexequíveis, quanto maior a omissão do legislativo ou do executivo em resolver problemas que afetam o cálculo eleitoral dos seus atores, no legislativo, deputados, parlamentares em geral, em todos os níveis. Portanto, quanto maior a omissão do legislativo ou do executivo em resolver problemas que, repito, afetem o seu cálculo eleitoral, maior é a transferência de responsabilidades ao judiciário, que, acionado como o último recurso, o último dos poderes, é obrigado a se pronunciar. E a segunda razão para esse protagonismo do judiciário é a própria complexidade crescente da sociedade ocidental. São as razões da democracia que não para de evoluir e cujas pressões sociais geram tensões. Elas estão, de modo geral, relacionadas ao próprio gap, ou seja, a lacuna, a distância, a diferença entre as demandas sociais e a capacidade estatal de atendimento a essas demandas. De um lado, são demandas de toda a ordem, de todos os segmentos sociais, além de novas leis, de novos direitos, alguns, inclusive, de lenta assimilação. De outro lado, a capacidade limitada do Estado de direitos e bem-estar em atender a todas essas demandas. E embora o judiciário brasileiro tenha lá suas idiossincrasias, e tem mesmo, essa judicialização não é um fenômeno só nacional. É do Ocidente e precisamos entender isso antes que a sociedade, que é a própria demandante das leis, caia nas armadilhas das ilusões de soluções fáceis. Portanto, meus amigos, minhas amigas, com todas as imperfeições que sempre podem ser corrigidas e ajustadas, essas correções dependem tanto do diálogo e da lucidez, quanto dos recursos que só as democracias, eu repito, só as democracias põem à disposição da sociedade para as mudanças necessárias. Como disse o sociólogo estadunidense Talcott Parsons, no século passado, as sociedades evoluem com diálogo e leis resultantes desse diálogo que permitem a evolução social, e o desenvolvimento das nações. E se alguém espera pela perfeição na política, que tenha paciência e espere a morte chegar. Para vir ao encontro, para ir ao encontro da cidade de Deus, porque a cidade dos homens é assim mesmo. Boa semana, boa jornada, bons dias pela frente e até a próxima.